Deixa eu te contar um pouco sobre a minha história com o direito ambiental, como eu me tornei um professor e um advogado focado no direito ambiental há mais de uma década. Eu lembro bem do começo da minha jornada com o direito ambiental, não foi nada fácil. Eu queria me especializar, mas encontrar conteúdo de qualidade era um verdadeiro desafio, gente. Os cursos eram superficiais, a faculdade não ensinava a parte prática, e os materiais disponíveis muitas vezes não tinham aplicação real no mercado, era mais focado no concurso público e na prova da ordem. Eu sentia que estava caminhando no escuro sem saber como me tornar referência na área. Foi por isso que a Escola de Direito Ambiental nasceu atualmente. É por isso que hoje a gente dá aula na EDA, a gente criou a EDA, para que não aconteça com você a mesma coisa que aconteceu comigo há uma década atrás e veio acontecendo ao longo do tempo. Para mudar esse cenário, aqui você tem acesso a cursos completos e atualizados, com aulas ministradas por especialistas que atuam diretamente na área. Você vai estudar diversos assuntos para focar não só na parte teórica, mas também na parte prática. Além disso, dentro da nossa comunidade exclusiva, você pode tirar dúvidas com mentores, acessar materiais exclusivos e trocar experiências com outros profissionais que vivem os mesmos desafios que você. Se você quer se destacar no direito ambiental como um bom advogado, um bom profissional na área jurídica ambiental e evitar os mesmos obstáculos que eu enfrentei só uma década atrás, a EDA é o caminho certo para você. Inscreva-se agora, o link está na descrição.
Olá, esse é o Inteligência Ambiental, canal no YouTube, podcast, onde nós falamos do direito ambiental de modo prático. E hoje vamos falar sobre um tema, um dos mais relevantes aqui no escritório, o segundo serviço mais trabalhado no Martins Anchieti Espósito, Advocacia Ambiental. Vamos falar com o meu sócio, Dr. João Espósito, o qual é presidente da 21ª subseção da Comissão Direito do Agronegócio. É isso mesmo, João?
Perfeitamente, Advan.
Isso aí. Quem é o Dr. João Espósito, para quem ainda não conhece? Acredito que todos aqui que acompanham já conhecem, mas fala brevemente aí sobre você, João.
Dr. João Gabriel Espósito é advogado, especialista em direito ambiental, em direito e gestão do agronegócio e um eterno aprendiz. Hoje estou aí como presidente da Comissão do Agronegócio lá da 21ª subseção do Estado de Mato Grosso, da OAB. E estou aqui mais uma vez, é um prazer estar aqui dividindo um pouco, aprendendo um pouco mais para falar de um tema tão caro para a gente, para os advogados que atuam na área ambiental, que é a ação civil pública, que é um tema muito importante e muito delicado também para ser tratado, sobretudo quando se fala de produtores rurais, de empresas, de construtoras, enfim, que estão sujeitos aí a uma fiscalização, uma busca ali pela recuperação do dano ambiental por parte do Ministério Público. Então, estar aqui para mim mais uma vez é um prazer.
Perfeito, João. Como você já muito bem mencionou, vamos falar sobre a famosa ACP, um dos casos mais trabalhados aqui no escritório. Sem dúvida nenhuma, um dos grandes autores, quem mais ajuiza, quem mais está no polo ativo de uma demanda de ACP, é o Ministério Público Federal. Então, eu acredito que, dentre outras autarquias que podem entrar, inclusive associações, principalmente ligadas à demanda ambiental, né? Então, também podem ajuizar, mas eu acredito que é importante nós focarmos hoje ou no IBAMA, nos órgãos licenciadores, fiscalizadores, mas principalmente no Ministério Público Federal e Estadual também. Um tema, João, que eu acredito, inclusive, é um tema que eu corriqueiramente atuo dando palestras, ou um dos temas que eu ainda atuo dentro do direito ambiental é a ACP. Por que eu falo que eu ainda atuo? Porque eu fico mais na parte da gestão, mais da parte estratégica do escritório, mas é ação civil pública e gosto muito de falar sobre isso. E eu vejo com um olhar muito da insegurança jurídica. A nós começarmos, porque existem artigos na lei de ação civil pública que as próprias súmulas do STJ ou ainda do STF, elas são contraditórias aos artigos. E aqui traz um âmbito de insegurança jurídica. Eu sei que você tem uma atuação muito voltada para o direito criminal ambiental e também para o processo sancionatório ali na questão do processo administrativo ambiental. E eu gostaria de ouvir de você, João. Você vê que todas as áreas, todas as esferas do direito ambiental, elas trazem insegurança jurídica ou não? Você concorda comigo que no direito civil mesmo ambiental tem uma certa responsabilidade ainda maior a atuação do advogado pela questão da insegurança jurídica?
Com certeza, Divan. Não tem como não concordar. De fato, ali dentro da esfera de responsabilização civil, nós vemos aí diariamente uma oscilação dos entendimentos, interpretações divergentes daquilo que já estava pacificado, hoje já não está mais. Então, geralmente quando nós vemos aí essas divergências, essas alterações jurisprudenciais, igual nós tivemos recentemente agora no STJ, no STF, sempre são referentes à responsabilidade civil. E isso é uma das causas que torna ela a atuação dentro de uma ação civil pública ainda mais delicada.
Nós podemos até começar com um tema aqui, João, já aprofundando. Não quero nem ficar fazendo um bate-bola inicial, porque tem outros episódios onde nós tratamos sobre ação civil pública. Então, depois do nosso ouvinte aqui, do telespectador, assistir esse episódio, ele pode, inclusive, visualizar os demais, onde nós debatemos um pouco a própria legislação, artigo a artigo, a famosa lei 7.347 de 85, que é a lei de ACP. Ela visualiza não só uma propositura da ACP para a questão ambiental, mas também direito do consumidor. Isso é importante. Perfeito. Mencionar aqui. Mas um tema muito importante, João, que eu gostaria já de trazer, aprofundando mesmo, é falar sobre a questão, como nós vamos ter esse olhar mais para o IBAMA como autor, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a questão da súmula 618 do STJ, onde traz a possibilidade de inversão do ônus da prova em matéria de direito ambiental. Só que nós sabemos que o órgão licenciador, ou o MP, o MPF no caso, não tem uma certa insuficiência para estar passando, para estar deixando de produzir, acho que seria esse o melhor termo, para estar deixando de gerar provas quando ele está afirmando algo. Porque nós sabemos que o Código de Processo Civil, ele menciona que quem alega tem que comprovar na matéria civil. Uhum. Só que no caso da matéria ambiental, você tem, ou do próprio Código de Defesa do Consumidor, você tem essa possibilidade da inversão do ônus da prova. Só que para isso ocorrer, deveria, no mínimo, a parte ter uma insuficiência, uma impossibilidade. E nós sabemos que o maior de todos, o mais poderoso, a mais poderosa das instituições nacionais é o Ministério Público. Então, se o Ministério Público é hipossuficiente para gerar provas, quem vai ser que tenha a possibilidade de gerar provas? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e também concorde, está aqui para discordar também, João, claro. Fica bem à vontade.
Não, perfeito. De fato, nós temos aí a legislação, aliás, a legislação interpretada, aplicada ao direito ambiental, que trata da possibilidade de inverter o ônus da prova nos casos de demandas ambientais. Mas é importante que a gente tenha isso em mente, que é uma possibilidade, né? Se, de fato, ficar comprovada a hipossuficiência no que se refere à produção de provas por parte do legitimado ativo, aquele que vai propor a ação, aí sim o juiz ele pode, de acordo com o caso, fazer a inversão do ônus da prova. Mas o que nós temos visto é que, na prática, essa inversão ela é quase automática, né? Isso desperta uma estranheza tremenda, porque é justamente isso que você nos trouxe, Edvan, que o Ministério Público ele não é incapaz de produzir as provas. Pelo contrário, ele tem um acesso que a defesa, a advocacia, às vezes nem mesmo a própria Defensoria Pública, tem em relação a outros órgãos. O Ministério Público ele tem um contato direto com os órgãos ambientais licenciadores, com cartórios, com INCRA, enfim, com uma série de outros órgãos com quem ele pode obter as informações necessárias, ainda em sede de investigação civil, antes de ajuizar uma ação civil pública. Mas na prática o que nós vemos, e não é uma generalização, é claro, mas em sua grande maioria os inquéritos civis, eles têm se prestado apenas para fazer um convite para aquele que está sendo investigado para aceitar um TAC. Né? Se ele não aceita, tudo bem, vamos ajuizar uma ação civil pública e ali se inverte o ônus da prova. Sobra essa responsabilidade para o produtor, para o empresário, para aquele que está sendo demandado. E aí é o grande X da questão. Quem consegue produzir a prova com mais facilidade? O Ministério Público, a prova de que houve de fato aquele dano e que ele precisa ser reparado através de laudos, de contatos com outros órgãos, ou o demandado, que é o produtor, o empresário, de fazer uma não prova de um não dano, de uma não prática, uma prova negativa. Então, acredito que a inversão do ônus da prova é um tema bastante delicado, porque ela não deve ser vista como automática, como se tem visto. Né? As decisões ressaltam que ela não é automática, mas na sua esmagadora maioria, são poucos os casos em que ela não é invertida. Né? Esse é um grande problema, um dos grandes problemas da defesa no âmbito da ação civil pública.
Perfeito, João. E aqui eu acho que é um ponto interessante, ainda falando sobre esse tema inversão do ônus da prova, é que nós advogados, já mencionei isso aqui em outros episódios, menciono lá na Escola de Direito Ambiental também, a questão de que nós advogados chegamos tarde no direito ambiental. O direito ambiental ele é criado por promotores, hoje já muitos inclusive advogados atuantes e brilhantemente atuantes, mas nós sofremos com isso. E aí a legislação é com base no praticamente a natureza acima de todos, um biocentrismo. Uhum. Uhum. Assim é voltada a nossa legislação. E aí o que, que acontece? Nós estamos diante de um cenário onde o homem, ou não só falando do homem, a própria relação de consumo com o meio ambiente acaba tudo sendo um olhar para o biocentrismo, para a natureza, e não apenas para o ser humano. E aí nós temos o quê? Vários produtores rurais com pedidos, defesas ali tendo que ser feita, muitas vezes às pressas, porque recebe, inclusive hoje nós tivemos que fazer uma defesa aí de um empreendimento que foi citado por edital e tinha possibilidade, a empresa está lá e não sei o que aconteceu, vamos ter que fazer a defesa, mas fomos contratados para fazer um caso onde até uma certa indignação minha, lembrando hoje desse caso aqui, porque são, às vezes, pedidos, até utilizar um termo que talvez é meio feio, mas pedidos mirabolantes por parte do Ministério Público, cada vez mais estamos vendo isso, com solicitações de valor da ação absurdos, estratosféricos. Então, tudo isso com base nessa questão da inversão do ônus da prova. Por que eu estou batendo nessa tecla aqui? Porque nós paramos para analisar, nós advogados, eu quero deixar bem claro aqui, chegamos tarde e nós precisamos lutar pelos direitos dos nossos clientes. Nós precisamos fazer esse podcast que tem até um tom de ajuda para os colegas advogados, para quem ainda não faz parte da EDA, fazer parte, porque essa é a ideia. Nós tentarmos fazer com que a jurisprudência também fique ao lado do o produtor em si, é um dos réus focados nas ações civis públicas, mas que fique ao lado, de fato, do empreendedor brasileiro, de quem gera, faz a economia crescer, que hoje está sendo visto com muito maus olhos a você olhar as ações civis públicas. Não estou falando aqui que eu quero que seja desmatado de todo e qualquer modo, mas tem que se ter um olhar melhor. Então, nós advogados precisamos, de fato, lutar pelo melhor direito dos nossos clientes. E aqui bate esse ponto da inversão do ônus da prova. Vou trazer um outro termo um pouco feio aqui, mas que vai fazer sentido. Nós não podemos comer com farofa os pedidos que o Ministério Público faz. E aí, vem como você falou, é um pedido, não deveria ocorrer de forma absolutória, mas venha ocorrendo isso.
Exatamente.
O MP faz o pedido e é deferido a inversão do ônus da prova a todo e qualquer custo. Então é uma certa indignação que eu trago aqui no tema, mas nós precisamos lutar, agravar, precisamos fazer recursos em cima para que essas decisões sejam de fato alteradas, porque, como você muito bem mencionou, eles têm a possibilidade de gerar a prova necessária, eles têm a máquina na mão, então é necessário ter uma melhor visualização para se deferir um pedido com base na súmula 618 do STJ. É uma indignação ao mesmo tempo, João, não sei se você quer falar mais sobre esse assunto, senão eu consigo passar para o próximo
não,
tópico.
Não, podemos seguir.
Aí, trazendo então o próximo tópico, um outro ponto muito importante, que eu diria que talvez é um dos pontos que também trazem muita insegurança jurídica para a matéria da ação civil pública, é onde diz respeito, João, à súmula 629 do STJ, que ela traz lá a possibilidade de cumulação de pedidos. Quando, na verdade, na lei da CP, no artigo 3º, está lá ou a obrigação de fazer ou não fazer, ou a possibilidade de indenizar. E nós sabemos que qual o objetivo? Voltando aqui, a gente sempre fala, todo episódio, no mínimo um minuto, a gente fala sobre a tríplice responsabilidade ambiental. Em matéria criminal, o objetivo é uma sanção de fato, para quem cometeu um crime ambiental.
Perfeito.
Uma pena, que gere uma pena para ele. Na matéria administrativa, é uma sanção pecuniária, é o dinheiro, quem sabe fazer pagar ali para doer no bolso. E em matéria civil, a obrigação e a responsabilidade, ela gera um certo dever de que o meio ambiente volte ao seu status quo ante, que ele volte de fato ao estado anterior, ao possível, ao mérito, conforme está lá na demanda, no pedido. Só que nós estamos vendo o quê? Um pedido aí mirabolante e acumulação de pedidos para que o meio ambiente retorne ao seu status quo ante e, além disso, indenizações estratosféricas, como eu já falei, pedido de dano moral ambiental, pedidos de a sociedade, é óbvio, né, o pedido macro, e ainda recentemente eu peguei uma ação, João, não vou lembrar exatamente, depois eu posso até trazer aqui no, na descrição desse episódio, mas uma ação onde estava sendo feito um pedido por danos a... Ah, eu não vou lembrar exatamente agora o termo que foi utilizado, mas além do pedido da indenização, além do pedido do dano moral, mais um outro tipo de indenização. Então, assim, ó, é uma certa indignação, volto a falar aqui, mas eu não concordo na acumulação de pedidos, não para a questão da ação civil pública.
Ah, em relação até à própria acumulação, a gente tem enfrentado alguns debates, alguns têm sido profícuos, assim, né, com o Judiciário, com o Ministério Público, mas nem todos têm esse mesmo resultado, que é, por exemplo, na acumulação do dever de reparar o dano, né, porque o Ministério Público, no caso de desmatamento, por exemplo, ele busca a reparação do dano, então o replantio ali daquela área que foi equivocadamente degradada, né? Mas também indenização por danos materiais, o valor concernente ali a reparação daquele dano, e indenização por danos morais coletivos. Se você está fazendo ali, está promovendo a reparação daquele dano em loco, se o Ministério Público busca essa reparação, não faz sentido buscar também a indenização pelos danos materiais, que seria o valor equivalente a essa reparação. Começa aí o grande impasse. O Ministério Público, acho que nesse, repito, não é uma generalização, mas é o que a gente vê às vezes nos debates jurídicos, nesse afã de querer punir e talvez ali se projetar como grande responsável pela reparação ambiental, busca penalizar a qualquer preço, qualquer pessoa, numa situação muito complexa. Ela torna a vida daquele que está produzindo e que eventualmente se viu diante de uma situação jurídica, ambiental, muito mais difícil. Por exemplo, nós temos aí diálogos e nós tentamos, em sede de investigação civil, o Ministério Público instaurou um procedimento por conta de um desmatamento que, segundo a autuação administrativa, ocorreu entre 2016 e 2019. Instaurou-se um inquérito civil para apurar a responsabilidade civil por esse desmatamento. E nós apresentamos todos os documentos mostrando que a conversão da área tinha acontecido desde 1999. Essa área foi utilizada como produção, né? Primeiro como a parte pecuária, depois mediante lavoura, né? Mas nós temos documentos oficiais da SEMA, do IBAMA, mostrando que houve uma exploração seletiva dessa área desde os idos de 99. Apresentamos isso ao Ministério Público Estadual em sede de investigação civil e não foi feita nenhuma ponderação sobre a nossa petição. A nossa manifestação, que nós juntamos junto com os documentos, foi o último elemento do inquérito civil. Logo após isso foi ajuizamento de uma ação civil pública. E aí já conta com a inversão do ônus da prova, com uma série de outras questões e uma acumulação de pedidos. Eles pedem reparação do dano, a indenização por danos materiais, que é a mesma coisa que a reparação do dano, só que um é in loco, outro é in pecuniae, indenização por danos morais coletivos, dizendo que a coletividade sofreu com aquele dano que comprovadamente aconteceu em 1999, ou seja, consolidado, né? E agora fica a critério, fica a responsabilidade do produtor, do cliente, de provar que aquilo que ele está falando desde o início da investigação é verdade, né? Porque nós temos essas questões mais sensíveis aí, tudo em pro natura, tudo indo pro natura, enfim, esquecem-se o equilíbrio da balança ali, que é preservação, mas também é desenvolvimento, né? Esse é um problema muito grave.
Sustentabilidade nada isso. mais é do que você conseguir equilibrar o desenvolvimento e adequado ao crescimento ecológico também, para as presentes Sim. e futuras gerações.
Claro.
Está lá no nosso artigo principal da Constituição, para nós, advogados da matéria ambiental, artigo 225. E aí, eu gostaria de... Falando sobre o artigo 225, eu já vou adentrar aqui na responsabilidade... por ela ter natureza objetiva. Mas depois eu quero puxar um pouco sobre a tua fala na questão investigativa também da matéria civil, João. Depois vamos falar um pouquinho sobre o inquérito, que eu acho bem importante. Mas falando sobre esse tema da responsabilidade civil em matéria ambiental, ela ter a natureza objetiva, nós estamos vendo... Aqui eu não estou discordando ou concordando, isso não tem mais o que nós fazer, uma legislação da Política Nacional do Meio Ambiente, a famosa PNMA, é lá de 1981. Então, em seu artigo 14, parágrafo 1º, ela traz. De fato, a responsabilidade em matéria civil, ela tem por natureza objetivo. Ser objetivo. Então, o que acontece? É junto ainda, acumulado com o artigo 225, parágrafo 3º, que traz o mesmo. Só que isso não se discute, isso é a legislação. Só que agora nós estamos vendo o quê? Além da legislação, como você muito bem mencionou, a questão de todo o direito ser levado para, em outras palavras, em dúbio pro natura. E a jurisprudência não está mais nem tendo dúvidas, ela está consolidando o melhor direito para a natureza. Então, o que, nós estamos vendo? Um certo prejuízo nas defesas. E por isso a importância de nós, advogados, estarmos unidos e por isso também a importância da EDA. Que muitos falam, escola de direito ambiental está lá de forma, muitas vezes, teórica ou de forma prática. Não, é unir ambos. A teoria e a prática. E aqui que eu acho que mora o grande diferencial da EDA. Porque eu sempre falei, João, que você tem um pouco do... Falando agora de uma grande habilidade tua, você tem um pouco da minha pessoa, das minhas características aliada do Thiago. O Thiago, por muito tempo, ele trouxe a teoria da academia por ter mais de uma década de experiência e quando ele começa a atuar cada vez mais de forma prática, defendendo e saindo um pouco do olhar teórico que socorre há muitos anos atrás... O Thiago ficou um gênio da matéria ambiental. Você tem aquela parte da gestão, a habilidade da negociação junto à promotoria. E aqui eu entro no tópico da investigação. Por que isso, João? Porque eu acho que é muito importante você ter habilidades de negociação aliado à teoria e à prática da vivência legislativa da matéria ambiental. E eu acho que você traz isso de maneira brilhante. E por isso a importância lá da EDA de contar com aulas suas, de falar sobre negociação. Não estou dizendo que o Thiago não vai falar. Mas o Thiago brilhantemente traz a questão teórica e prática da legislação. Ele viveu isso por muitos e muitos anos. E essa habilidade que você tem de falar com o promotor, de trazer, de muitas vezes até ensinar um promotor que não tem tanto conhecimento da matéria, ela é fantástica, é brilhante. Uhum. Inclusive, recentemente, João, eu estive em uma palestra aqui mesmo em Florianópolis, não vou mencionar o nome do promotor, mas ele trouxe essa informação, a palestra não vou trazer porque a palestra não era gravada, mas ele traz a questão do seguinte, que colegas dele de Ministério Público, ele é procurador estadual, e ele menciona a seguinte questão, que o TAC não é TIC, e muitas vezes nós deixamos de assinar porque o promotor não está ali propondo um TAC, um termo de ajustamento de conduta, ele está ali propondo um termo de imposição de conduta. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, João. A dificuldade de também se negociar com a promotoria nesse sentido.
É, realmente, é uma dificuldade bastante. Primeiro, eu queria agradecer pelos elogios. Acho que ouvir que eu tenho um pouco das características suas e do Thiago, para mim, é um baita de um elogio, porque são duas pessoas a quem eu admiro muito. Né? Mas, de fato, ali a gente trabalha e precisa ter essa visão da justiça negocial. Isso vem já, é uma questão que tem sido trazida, aperfeiçoada pelos novos códigos processuais, desde o Código de Processo Civil, desde do Código de Processo Penal, agora com as alterações que nós tivemos em 2019, do pacote anticrime, que trouxe a figura do acordo de não persecução penal. Então nós temos questões que promovem a justiça negocial ou os meios alternativos de solução dos conflitos. Né? a desjudicialização, porque a judicialização sempre foi uma cultura do brasileiro no geral, né? Então, esse fomento tem vindo aí através de legislações e resoluções buscando a autocomposição. E o TAC também não seria diferente disso. E o advogado ter essa habilidade de, conhecendo a matéria da parte teórica, ter um jogo de cintura para negociar e discutir um eventual acordo em benefício do seu cliente, é uma característica essencial nos dias de hoje. Mas nós vemos aí a situação, como eu disse, o que é corriqueiro, né? Um inquérito civil é instaurado para investigar um crime, uma infração ambiental que tem que ser reparado o dano, né? Mas o Ministério Público, a partir do momento que ele recebe as informações oriundas ali do órgão ambiental, ele tão somente notifica o autuado, o investigado, para que ele assine o TAC, se manifeste em relação ao TAC. A manifestação deve se limitar apenas a vou fazer o TAC ou não vou fazer o TAC. Não dá espaço para se discutir as cláusulas, ou seja, é quase um contrato de adesão. Ele vai ter que fazer, senão eu vou ajuizar uma ação contra você. É isso. Então, perde-se a essência da justiça negocial, de um termo de ajustamento de condutas, que é ajustar as condutas, né? Um acordo, quando se fala em um acordo, é algo que é bom para mim e para você. Ou eu cedi e você também, para a gente chegar num denominador comum. Essa é a essência do negócio. Mas não se vê na prática. Hoje é isso, eles apresentam uma proposta para você, se você aceitar, ótimo, você vai ter que pagar lá os seus milhões em 12 parcelas, né? Se você não aceitar, tá tudo bem, nós vamos buscar na justiça que você seja condenado a isso e muito mais, né? Então é meio que uma coação, por assim dizer, né? Então, torna muito mais difícil a discussão quando você está diante de pessoas, sejam elas promotores, procuradores, até o próprio advogado, que precisa ter essa capacidade, mas quando essas pessoas não têm essa aptidão técnica, não conhecem as minúcias ali, tanto da justiça negocial, mas também do direito ambiental. Isso torna tudo muito mais dificultoso. Esse exemplo que eu dei aí de um inquérito civil onde nós apresentamos ali os documentos e não foi sequer observado, por exemplo, né? Nosso cliente agora, que poderia ter optado por fazer um TAC de cerca de 500 mil reais, agora está sendo demandado em 4 milhões de reais. Entendeu? Então é uma coisa absurda. E aí tenta embutir ali na conta dele, a conta para ele pagar de reparação, indenização por danos materiais, morais, etc. e tal. Então, de fato, o advogado ele precisa ter um jogo de cintura, mas ter um jogo de cintura não só para negociar, mas para tentar mostrar para o promotor ou para o procurador que a situação é diferente daquilo que ele estava pensando, né? Tentar fazer ele enxergar com outros olhos aquilo que está acontecendo.
Perfeito. Inclusive, até trazendo um exemplo, como você gosta de trazer muitos exemplos aqui, lá na EDA nós fizemos muito isso, né? De trazer Sim. o caso prático e esmiuçar ele. O Thiago tem feito isso de maneira brilhante lá na escola, porque ele pega um caso, mostra como fazer a defesa, como você vai recorrer da demanda
tal. O que analisar ali, é isso aí.
Fantástico. Mas pegando uma recente negociação que eu busquei fazer, não chegamos ainda em consenso, em denominador comum, foi marcada uma nova audiência. É um caso aqui de um cliente do interior de Santa Catarina, onde fez um belo empreendimento, uma chácara, uma fazenda, que ele, no início, ele compra a área como legal, só que era uma pessoa leiga. Foi lá e construiu o seu imóvel, a sua chácara, a sua fazenda, um imóvel muito bacana, muito bonito. E na negociação com o promotor chega e fala o seguinte, ele estando conosco, ali eu estava representando ele, o promotor chegou e falou, para aceitar o TAC, eu peço a demolição do imóvel. Eu falei, não, peraí, vamos tentar negociar de uma outra maneira, o imóvel que ele construiu, nós podemos fazer um replantio em outra área, isso já não foi feito agora, esse imóvel já tem alguns anos, a área ali já está consolidada, tem outros imóveis no local. Não, a ideia aqui, se for assinado um TAC, eu só posso fazer se o imóvel for demolido. Isso não é uma negociação, isso não existe. E aí o que acontece? Nós estamos na torcida que esse promotor saia ali, tem essa possibilidade para talvez se fazer uma nova negociação. Então são situações e situações. Estou dizendo que toda promotoria é assim, mas nós temos passado por maus bocados aqui com promotores, procuradores, enfim, com o Ministério Público de modo geral nesse sentido. E além disso, João, entrando num outro ponto aqui, nós temos a... Não é mais tão recente, mas o tema de repercussão geral julgado pelo STF, que é o tema 999, onde ele traz a imprescritibilidade da matéria ambiental. E aqui eu não vou trazer minha indignação, quero que você fale sobre isso, Ju, senão eu vou bater na mesa aqui.
Ah, esse tema 999 é um tema muito importante, porque ele mudou o direcionamento de tudo no que se refere à matéria ambiental e à responsabilidade civil. É, nós entendemos aí, nós que atuamos aí nas defesas, mas principalmente que fazemos o estudo jurídico, entendemos que esse tema é um absurdo jurídico, né? Entender que e se fixar a tese de que a reparação pelo dano ambiental ela é imprescritível é ficar atrelado ao passado de uma forma injustificada. A ideia que nós pensamos e também o entendimento jurídico, o ordenamento jurídico, fugindo um pouco do direito ambiental, mas no todo, é que tudo tem um tempo para ser buscada a reparação, a responsabilização. É, no sentido de, se eu conseguir fazer isso naquela época... Ótimo, se eu não conseguir, bola para frente. Né? Isso não quer dizer que a natureza ela deve ser deixada de lado ou o protecionismo ambiental ser relativizado. Não é isso. Mas é que o fato da tese 999 ter sido fixada e entender como imprescritível as ações, imprescritíveis as ações de reparação de dano ambiental, isso ressuscitou uma série de processos já mortos. Né? Isso é um perigo tremendo, né? A insegurança jurídica, porque nós tivemos aí processos que foram arquivados, né? E que agora voltaram a ter uma sobrevida, né? E isso prejudica até mesmo a atuação do advogado, como que ele explica para aquele cliente que aquela ação para a qual ele foi contratado, que já tinha sido extinta, voltou a ter uma força ainda. Agora ele vai ter que responder por isso também. Ações de 20 anos, 30 anos, né, podem ser ajuizadas a qualquer momento. Né? Isso, para mim, é um problema tremendo. Não faz o menor sentido. E a defesa precisa trabalhar com essas questões agora também em ações civis públicas, entender que não há o que se falar no curso do tempo
como uma prescrição
igual se acontece ali. No processo administrativo ou no processo criminal. Aqui não tem isso. Né? Você vai ter que fazer a defesa e combater todos os elementos ali, as essências ali da petição inicial, a prova, questionar a validade da prova, enfim, uma série de coisas. Não adianta você tentar ganhar tempo.
Exatamente, João. E falando assim dos prejuízos que uma CP pode causar, nós gostamos muito de trazer aqui a ideia da consultoria, tentando mudar um pouco esse cenário do que o brasileiro só procura o médico quando tem um problema. Não, nós estamos aqui tentando dar um chá antes de ter que dar um remédio, antes de você precisar respirar pelos aparelhos. Isso nós falamos porque a matéria da... Como vocês estão aqui acompanhando, você recebeu uma intimação para fazer a defesa em uma ação civil pública, você já quase que está com a água batendo no queixo. Né?
Então é
muito complicado. Então você buscar de fato antes de... Você tem um empreendimento, aqui nós, eu falo empreendimento porque aqui nós somos um escritório voltado para a matéria ambiental, onde na nossa matriz, no estado de Santa Catarina, nós atuamos para um mercado mais da construção civil.
Sim.
No estado do Mato Grosso, foco 100% no agronegócio. E no estado de São Paulo, nós temos lá filiais que atuam para diversos segmentos, mas muito focado também em loteadores. Enquanto no estado de Vitória, nós atuamos para mineradoras. Então, cada lugar nós temos um foco específico. Mas é importante destacar os diversos prejuízos que pode se ter ao receber uma intimação para fazer a defesa em uma CP, dentre embargo de atividade, demolição de empreendimentos ou da sua própria residência. Ah, é minha única residência, nunca vai ser demolida. Pode ser demolida e nós vemos isso corriqueiramente acontecer aqui em Florianópolis, de onde nós falamos.
Uhum.
Então, diversas situações, uma inscrição lá negativa na matrícula do seu imóvel. Então, são diversas situações, bloqueio em conta. E nós sabemos que as ações propostas pelo órgão fiscalizador, pelo Ministério Público, pelo MPF, elas têm muito o direito, porque o direito está do lado deles. Nós entendemos isso. Então você tem que ter muito cuidado sempre quando você for atuar em relação inclusive, quem vai estar fazendo a sua defesa. O papel, voltamos a falar com o tema que nós, tão relevante, nós sempre trazemos aqui, a importância de contar com um técnico na área.
Sim.
Você ter um técnico ali também lhe auxiliando, é um trabalho em conjunto. Então, tudo isso é muito importante, porque você fica à mercê de uma decisão que pode acontecer de tudo.
Perfeito, é isso aí mesmo.
Então é muito complicado isso, né, João? A importância de ter, de fato, um escritório especialista na matéria atuando aqui para o cliente que nos escuta, né, João?
Sem dúvida. A ação civil pública, ela tem essas particularidades que reclamam aí que o advogado ele tenha um conhecimento vasto sobre a parte técnica, jurídica, né, mas que esteja aí atrelado a um profissional da parte técnica ambiental, ou florestal, ou da biologia, porque as defesas elas precisam ser conjugadas. Não tem como você deixar passar e o improviso ele não cola mais. Né? Não dá mais para tentar ver como é que vai ser, ou tentar fazer um laboratório. Olha, me apareceu um possível cliente de ação civil pública ambiental, vou aprender a mexer com isso agora. Esquece, não dá certo. O improviso já deu. Né? E você ter essa... Você tem essa necessidade de ter uma atuação mais específica, porque é justamente isso, a ação civil pública ela pode interromper o seu empreendimento, quebrar o seu negócio antes mesmo dela se encerrar. Né? Você fica embargado, olha, se você é uma construtora, exatamente, a sua obra fica suspensa, você não consegue entregar no tempo certo, né? Você, com isso você tem diversos prejuízos aí para os seus outros empreendimentos daquele negócio. Ou se você é um produtor rural, que você fica com uma área embargada, você tem bloqueio de conseguir custeio agrícola e uma série de outras questões, a sua propriedade fica com a averbação na matrícula, então você não consegue, pelo menos não fica impedido, mas vai ser pouco provável que você consiga comercializar aquela propriedade se você tem interesse de venda. Então, uma série de questões que pode te inviabilizar muito antes da ação ser terminada.
Exato. Né?
Isso tem que, o advogado tem que ficar atento, muito atento, explicar para o cliente os riscos que a ação civil pública causa, né, e saber como lidar com esses problemas ao longo do caminho. Né?
Perfeito. Inclusive a questão de até mesmo de multa diária. Né?
É, pois é.
Que é algo que ocorre frequentemente em ações civis públicas. Então é isso, pessoal. Você tem que ter muito o cuidado e o receio ao atuar na matéria do direito civil ambiental, porque dentro de tudo que nós falamos sobre insegurança jurídica, o direito está mais a favor mesmo da famoso indúbio pro natura, que inclusive vem sendo mencionado pelo STJ, pelo STF, não é tão recente, já há algum tempo, e nós precisamos mudar essas decisões. Mas, bom, para você que aqui nos acompanhou até agora, fica o convite também para conhecer, sem dúvida nenhuma, a EDA, a Escola de Direito Ambiental, patrocinadora aqui do Inteligência Ambiental, porque lá... Eu, o João, o Thiago, dentre tantos outros professores, doutrinadores da área do direito ambiental, vamos lhe explicar as minúcias de como você fazer uma defesa, de como você pontuar e buscar o melhor direito para o seu cliente. Porque se tudo está contra ele, nós vamos ter que buscar sim o melhor direito para ficar a favor. Porém, nós não podemos pensar que nós vamos aceitar tudo que está sendo oposto aqui contra ele. Então, nós vamos precisar, de fato, de uma defesa muito estratégica, às vezes, por vezes, uma defesa robusta, para conseguir consolidar, sim, os pedidos do nosso cliente, o réu, na ação civil pública. João, muito obrigado pela sua participação. Quer deixar um último recado aqui, João, ou vamos sair jantar?
Não, irmão, tem que pegar um voo ainda hoje. Mas, perfeito, obrigado, João, mais uma vez aí pelo convite, é um prazer estar aqui. Aí vamos voltar mais vezes aí com essa troca, eu acho muito bacana sempre estar aprendendo um pouco mais e contribuindo para todos os colegas que nos acompanham, advogados, técnicos, produtores, enfim. É um prazer estar aqui e obrigado mais uma vez.
Valeu, João, muito obrigado, trazendo sempre muito conhecimento, muito rico a sua explanação aqui para o nosso canal, sem dúvida nenhuma. Quem assiste, acompanha, ganha muito com isso. Fica o convite, então, para você fazer parte da EDA, Escola de Direito Ambiental, desde grupos de network, muito conhecimento, curso teórico e prático, porque nós entendemos a necessidade não apenas da prática, mas a teoria também para você consolidar, inclusive trazendo a questão, o Thiago traz muito o direito administrativo para dentro do processo administrativo ambiental, você ter esse conhecimento, ter um know-how, de fato, da legislação ambiental, da jurisprudência, toda a atualização da legislação. Tudo isso ocorre lá semanalmente, frequentemente. Tem dúvidas de casos reais. Lá nós podemos debater muito mais, porque o que acontece na EDA fica na EDA, né, João? Então isso é muito importante o pessoal saber. E você que ainda não segue o canal aqui do Inteligência Ambiental, fica o convite. Segue o nosso canal para você receber uma notificação quando um novo episódio for ao ar. Compartilha esse caso com colegas, com técnicos e principalmente também com clientes que precisam saber mais sobre produtores, empresários que estão tendo que fazer defesas em matéria de ação civil pública. Um abraço e até a próxima.